Falando de livros.
Muito bem, 9 horas 16 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Estamos de volta com o Universo Literário para você até às 10 da manhã aqui na Estação do Conhecimento. Abre aspas. Perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Fecha aspas. Para comemorar 90 anos de formatura do escritor, poeta e farmacêutico Carlos Drummond de Andrade, o Centro de Memória da Faculdade de Farmácia inaugura a exposição Drummond Alquimia Poética, em homenagem ao seu ex-aluno. A palestra de abertura da exposição abordará o tema Drummond antes de Drummond. E para falar sobre essa palestra, conversamos agora com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Sérgio Alcides. Bom dia, Sérgio, tudo bom?
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes também.
Prazer falar com você na UFMG Educativa. Maravilha. Sérgio, muitos reconhecem o nome e as obras do poeta, mas nem sempre se fala sobre o farmacêutico, né, Carlos Drummond de Andrade. Ele chegou a atuar como farmacêutico ou utilizou seu diploma?
Não. O Drummond nunca exerceu essa profissão. Ele misturou muito palavras, mas não tanto substâncias. Pelo menos não que se saiba.
Essa foi boa, hein?
O Drummond foi estudante da escola de farmácia e se formou, como você disse, não é, 90 anos, num período muito crucial da vida dele, não é? Ele já era casado quando se formou, inclusive tinha acabado de se casar, e já era um jovem escritor mais ou menos notório. Isso é o que eu acho mais fascinante nessa história toda, né? Porque ele estuda na faculdade de farmácia nos anos heróicos do modernismo de Minas Gerais.
Agora, ele foi expulso do Colégio Anchieta, colégio que eu estudei também.
Ah, não diga!
Quase também fui expulso, só você ver. Ele tinha justificativa de insubordinação mental. O que teria sido essa... E o que é, né, insubordinação mental?
Olha, essa expressão insubordinação mental, ela parece ser uma definição maravilhosa da poesia, da obra toda do Drummond, né? Ela serviria para designar o que é a poesia, né? A poesia é uma forma de insubordinação mental, porque é uma maneira de usar a linguagem um pouco na contramão do uso cotidiano, pragmático, comum, que, no entanto, revela tanta coisa importante para a gente voltar para esse mundo pragmático, comum, energizado, né? Mas o que aconteceu com o Drummond foi um desentendimento com um professor. Essa escola na época era de padres, né?
Sim.
E o padre, muito autoritário, não aceitou uma divergência desse jovem aluno muito petulante, e expulsou ele da escola e mandou uma carta para o pai dele usando essa expressão: seu filho, ele tem insubordinação mental, quer dizer, não é capaz de se conformar com as versões dos fatos da vida canônicas, né? Ensinados por nós padres aqui na escola. Então, quero que ele vá para o olho da rua.
Nossa, assim, persona não grata no colégio, né?
Persona não grata,
Você falou que quando ele formou em farmácia, ele já era casado, não
é
isso?
Ele tinha se casado recentemente, era muito jovem, né? Tinha 23 anos, mas já tinha se casado com a mulher que foi esposa dele a vida toda, até a morte.
E antes, você tem alguma informação? Antes, né? O Drummond antes do Drummond, né? Antes dele se tornar esse poeta, nesse período de insubordinado mental, vamos dizer assim, fala um pouco desse período que antecede aí o nascimento desse poeta para o nosso ouvinte, por gentileza.
Olha, o Drummond é um poeta que está, assim, muito cravado no cerne mesmo da história do Brasil. Ele vem de uma família oligárquica do interior de Minas Gerais, filho de um grande proprietário de terras, com antepassados típicos de uma cultura patriarcal, né? E toda a história familiar dele está atravessada por esses conflitos bem característicos desse tipo de sociedade, né? Que tem um grande mandatário inacessível, e que se permite muitas transgressões, mas é rígido demais também por, junto a quem está embaixo dele, né? Inclusive com relação aos filhos. Né?
Uhum.
O Drummond, ele cresceu um pouco à sombra dessas histórias do mandonismo familiar, né? Do patriarcalismo da família. É interessante ele depois ter um livro chamado Fazendeiro do Ar, né? Que os antepassados dele eram fazendeiros da terra mesmo.
Uhum.
Né? Ele se tornou um poeta, um sonhador, um fazendeiro do ar nesse sentido, né? Um fazendeiro de uma fazenda aérea, uma fazenda de palavras, de poesia. Né?
Uhum.
E agora, o período de estudos dele, como você viu, é um período muito conturbado, de muita rebeldia, justamente contra essa rigidez do mundo familiar, por um lado, e da sociedade, por outro, né? A tremenda repressão sexual que se vivia naquela época. Né? Ele é um jovem, de fato, insubordinado. Né? Tem vários episódios assim, de rebeldia interessantes, né? na história dele como jovem.
Uhum.
E o que ele dizia sobre o que nós chamaríamos de educação, né? A formação, a instrução, não é que ele estava aprendendo os conteúdos necessários para viver em sociedade, ou para ser adulto, ou para ser bem-sucedido. Ele dizia, é o aprendizado para sofrer, é o aprendizado da estranheza. Ele percebia a instrução como estar sendo inserido continuamente num estranhamento, na necessidade de aprender a sofrer, e sobretudo não exigir demais da vida, né?
Uhum.
Drummond sempre foi, desde jovem, muito cético.
Uhum.
É um poeta que nos ajuda muito a abdicar das ilusões, eu acho.
Com certeza. São 9h23. Bom dia, você está no Universo Literário. E nós estamos conversando aí com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Sérgio Alcides. Sérgio, quais foram algumas das influências mais importantes do Drummond?
Olha, o Drummond é muito marcado pela virada modernista desse início dos anos 20, né, que coincide com a chegada dele à vida adulta, né, ou pelo menos a aproximação dele à vida adulta. Uma coisa decisiva aconteceu justamente quando ele ainda era estudante, né, da escola de farmácia, que foi a visita a Minas Gerais e depois a Belo Horizonte dos modernistas de São Paulo, o Mário de Andrade,
uhum,
o Oswald de Andrade e o poeta suíço Blaise Cendrat, acompanhados de uma entourage assim, muito elegante de paulistas.
Uhum.
E aquilo foi muito marcante para ele. Nessa altura, o Drummond iniciou uma correspondência com o Mário de Andrade, que é um escritor mais velho que ele, que tinha uma ânsia assim, de tutela sobre os mais jovens, bem forte, né? E acho que foi uma figura marcante para ele. No entanto, o Drummond já vinha com uma personalidade muito de um vinco bem marcado, antes mesmo de conhecer os modernistas, né? E essa personalidade era já assim, um pouco talhada pelo ceticismo da literatura francesa do início do século XX, sabe? Anatole France, os poetas do final do século XIX, que são poetas assim, às vezes muito amargurados e muito irônicos,
uhum,
né, que ele devorava, né, era um jovem, passou essa juventude rebelde dele, também foi uma juventude estudiosa nesse sentido de ficar esperando chegarem os caixotes com os livros importados, né? Então, eu acho que é isso, né? Mas ele se torna um modernista, né, na primeira hora. Muita gente fala que o Drummond é o poeta da segunda fase do modernismo. Eu não entendo bem, essas periodizações são um pouco questionáveis, eu acho. Porque ele é um poeta da primeira hora do modernismo, né? A Semana de Arte Moderna acontece em São Paulo em 1922. E em 1924 ele já está articulando com seus companheiros aqui em Belo Horizonte um movimento modernista mineiro, né? O poema, o famoso poema No Meio do Caminho, data de 1924. Ele escreveu esse poema nesse ano.
Uhum.
Né? Então é o modernismo, enfim, bem valente, né?
Uhum, sem dúvida. O Drummond, são diversas composições, é fundamental a importância dele, né, para o país, mas você consegue identificar aquele que seria o seu maior legado para a cultura brasileira?
Eu acho que o maior legado do Drummond é a obra poética dele, né? como eu disse antes, né, uma poesia que nos educa a contrapelo, no sentido de não nos apegarmos demais às ilusões, né, e podermos aproveitar a vida sem metafísicas que nos oprimam demais, né? Uhum. Uma obra muito voltada para a liberdade, né? Pra uma liberdade que envolve um certo desencanto, uma certa melancolia, uhum. mas que também permite uma série de gozos e prazeres simples que ele soube explorar na poesia dele.
Uhum.
E uma obra que, no aspecto político, embora tenha variado muito, ela contém até hoje uma mensagem, justamente por esse culto à liberdade, a uma liberdade mesmo que desencantada, liberdade ainda que sem encanto, né?
Uhum.
Parou dizendo o lema mineiro,
uhum.
não é? Uma obra que é contra todo o autoritarismo, contra todo o totalitarismo, antifascista por definição, contra a violência, contra a brutalização da vida política, anticomunista também nesse sentido do comunismo stalinista dos tempos dele, né?
Uhum.
Uma obra que nos instrui contra a intolerância,
uhum.
e que nos previne contra a terrível violência que é a intolerância, que as convicções exacerbadas demais causam na sociedade, né? Por exemplo, nós estamos vivendo dias recentemente sobre esses atentados horrorosos.
Sim.
Em Paris, né?
Uhum.
Quer dizer, eu acho que é profundamente disso que a poesia do Drummond fala, né? Do horror que as convicções muito exacerbadas pode produzir, né? Por
Sem
exemplo,
dúvida.
Um indivíduo entrar num restaurante e sair fuzilando quem aparecer pela frente, né?
É verdade. É surreal, né?
É.
Impressionante. Agora, Sérgio, para a gente finalizar, nosso papo está tão bom, mas eu sei que a agenda de vocês, professores, é uma coisa, né, menina?
Pois é,
uma maravilha, não dá
agora
tempo.
Agora mesmo vou pular para dentro de sala de aula.
Isso. Coitado desses alunos. Quando eu chego, pulo, cai um professor dentro da sala. Vamos falar rapidamente, por o nosso ouvinte, por gentileza, Sérgio, da sua experiência acadêmica com as obras do escritor, do Carlos Drummond.
Uhum. Tá. Olha, eu tenho contato muito antigo, minha experiência com o Drummond não é exatamente acadêmica, é existencial.
Uhum.
Eu seria outra pessoa se não existisse o Drummond, uma pessoa totalmente diferente do que eu sou.
Uhum.
Né? Mas, mais objetivamente falando, eu comecei a escrever sobre o Drummond em 2002, quando houve o centenário, fui convidado para escrever algumas vezes,
uhum.
né? E sobre ele, e eu era ainda jovem, mais ou menos jovem nessa época, e achava que tinha que ficar mais maduro para escrever, então vinha retardando, né, postergando esse desafio, mas foi em 2002 que eu comecei a escrever e publicar sobre o Drummond. As coisas mais recentes que eu fiz sobre ele saíram nas edições recentes também, por exemplo, no livro Passeios na Ilha, do Drummond, eu que fiz o pós-fácil.
Uhum.
Uma editora de São Paulo, a editora Kozak, que fez, é um livro da prosa ensaística do Drummond, muito bonito.
Uhum.
E também, mais recentemente ainda, fiz um outro texto para uma edição do livro Discurso de Primavera, do Drummond, que saiu pela coleção Drummond da editora Companhia das Letras, né? Que também adorei fazer, é um livro dos anos 70, é um Drummond pouco estudado, Drummond da velhice já.
Uhum.
Né? Então, ultimamente eu me dediquei também a estudar melhor esse Drummond crepuscular, digamos assim. Né?
Maravilha. É, você estava falando aí, eu lembrei de um papo que nós aqui na emissora tivemos com o João Bosco. Você estava falando que você seria outra pessoa se não fosse o Carlos Drummond, né?
É.
E ele falou que toda vez que ele tem um grande problema na vida dele, alguma coisa assim, ai meu Deus do céu, e agora? Ele vai buscar solução em Drummond.
É isso aí, e agora, João Bosco?
Fica em umas coisas pregadas. Ele, aqui encontrei as suas autoajuda. Drummond, autoajuda, gente.
Autoajuda com L, né?
Exatamente. Falando tudo. Ô, Sérgio, deixa eu te liberar para sua aula. Eu gostaria muito de te agradecer a participação
aqui.
No Universo Literário. Parabéns. Imagina. Pelo trabalho. Uma excelente palestra para você aí.
Valeu.
Sucesso, e você sabe, né? O microfone aqui sempre é aberto para
você.
Tá bom?
Muito obrigado. Foi um prazer falar com você e com os seus ouvintes.
Valeu. Beijão, Sérgio.
Beijo.
Boa semana. Tchau, tchau. Muito bem. Acabamos de conversar com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, o Sérgio Alcides. A palestra Drummond, antes de Drummond, por... que será apresentada por ele, abre a exposição Drummond, Alquimia Poética, e começa logo mais às 14h, no Centro de Memória da Faculdade de Farmácia, que fica aqui no Campus Pampulha, na Avenida Antônio Carlos, 6627. Mais informações você obtém pelo telefone 3409-6841, 3409-6841. Então, a palestra Drummond, Antes de Drummond, com o Sérgio Alcides, logo mais às 14h, na Faculdade de Farmácia, aqui no Campus Pampulha.
Falando de livros.